Bezrat Hashem, Daf Nun Zayin, Tratado de Yomá. Estamos Daf Nun Vav no Bet, Daf Nun Vav no verso, na sétima linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Veizam Yomeno Ala Parochet, Keneged Aron Ibachutz. Nos que o Kohen Gadol pegava o sangue do Par Hatat, do boi, do sacrifício de Hatat, expiação, jogava uma vez para cima, sete vezes para baixo, dentro do Kodesh HaKodashim, fazia a mesma coisa com o sangue do bode, do Seir Hatat, e fala a Mishnah, que ele tinha que fazer a mesma coisa, tem que jogar o sangue na frente da paróquia, da cortina, entre o Ihal e o Kodesh HaKodashim. O Ihal é aquela sala coberta do Bet HaMikdash, e o Kodesh HaKodashim é interno, a isso no oeste. Tinha que espirrar também o sangue do boi e o sangue do bode na frente da paróquia, em frente da cortina sagrada entre o Ihal e o Kodesh HaKodashim, que nega Daron e Bachutz. Na parte da paróquia que está na frente do Aron, da arca sagrada que está no Kodesh HaKodashim, porém em Bahutz. A pessoa vai estar fora do Kodesh HaKodashim, vai estar no Eichal, e vai estar espirrando na frente da paróquia. O Pasuk fala que assim como foi feito no Kodesh HaKodashim com o sangue do Parahatat e do Seirahatat, vai ser feito também no Oel Moed. O Oel Moed é aquela tenda coberta do Mishkan, no tabernáculo do povo de Israel no deserto, que é paralelo ao Eichal no Bet HaMikdash. Fala Braita, falou para o Sul, assim como foi feito dentro do Kodesh HaKodashim, vai ser feito também no Oel Moed, que é paralelo ao Eichal. Você tem que fazer na frente da Parochet, entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim, essas azaot, esses espirros do sangue. Mata o Mudlomar, porque o Pasuk fala, Reni Aseli Oel Moed, como explicamos já, que Shem Shem Azeli Fnai Velifnim, assim como foi feito dentro do Kodesh HaKodashim, כך מזה באיחר, עשיתם אספיחר וסנגי לו איחר. מה לפני ולפנים אחד למעלה ושבע למטה, עשי קומו דידו דו קודש הקודשים, פוי אספיחר דומה ואיספרסימה, סצ'י ואיספרה באשו, מידה מפה, דו סנגי דו בוי, כך מזה באיחר, עשיתם אינו איחר. וכשם שלפני ולפנים אחד למעלה ושבע למטה, מידה מהסעיר, עשי קומו ופייטו, דידו דו קודש הקודשים, ומה ואיספרסימה, e sete espirros para baixo do sangue do bode, Karmazê Baihal, é necessário fazer a mesma coisa com o sangue do bode, no Eichá. A continuação do Pasuk é a Shohen Itam Betor Tumatam, que é o Oel Moed, a tenda sagrada, está mora junto com o povo de Israel, mesmo quando o povo de Israel está impuro. O que significa isso? Afil Bishat Shent Meim Shrinaim Maem. Mesmo quando o povo de Israel está impuro, por causa de pecados, Shekhinah Imaem, a presença divina que paira no Kodesh HaKodashim, no Oel Moed, está sempre morando junto com o povo de Israel, mesmo quando o povo de Israel está impuro. Sobre isso fala agora um acontecimento. Amar Lei Haumina Lei Rabi Hanina. Falou esse Min, um Min, uma pessoa goi normalmente que não acredita na Torá ou Aleno. Ele falou para Rabi Hanina, provocando Rabi Hanina, Hashta Bari. Agora, na diáspora, eu tenho certeza, Tmeim Atum, vocês estão impuros, se referindo com relação ao povo de Israel. Ele queria insinuar que a presença divina não acompanha mais o povo de Israel, uma vez que o povo de Israel está impuro na diáspora. Dirti, como falou o pastor, Tumatá Bechure, o povo de Israel, tem impureza, como a impureza de Nidá, a mulher que viu o sangue da menstruação, está impura. Também o povo de Israel na diáspora, como uma mulher nidá, que o marido se separa da mulher. Amar lei, fora bichanina, não. Tachazi, uma prova contra você. Maktiveu, o que está escrito com relação ao povo de Israel? Ashokhenita, betortumatam, a presença divina mora junto com o povo de Israel, mesmo quando o povo de Israel está impuro. Afilu bisman shent meim, mesmo quando o povo de Israel está impuro, shkina shruya benehem. A presença divina continua morando junto com o povo de Israel. Continua. Agora volta ao que falamos no começo do Shiur. Alaha que é necessário espirrar o sangue do boi uma vez para cima, e Alaha que é necessário espirrar o sangue do bode sete vezes para baixo, foi aprendida através de um Rekesh. Rekesh é uma associação, quando o Pasuk associa um conceito, uma situação com outra situação, é para associar também suas alachot. Tra fala, ve asa edamo kasher, asa edama par, é necessário fazer com o sangue do bode, assim como foi feito com o sangue do boi. A Torá associou o bode do Hatat com o boi do Hatat, para que é o mesmo tipo de azal, de espirro do sangue. O pastor fala explicitamente que é necessário espirrar o sangue do bode para cima uma vez. Não fala quantas vezes é necessário espirrar para baixo, porém o pastor sim menciona que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo. O pastor fala explicitamente que é necessário espirrar o sangue do boi para baixo 7 vezes. Fala que é necessário espirrar o sangue do boi para cima, não fala quantas vezes. Aprendemos por Rekesh, por associação, que também é necessário espirrar o sangue do boi para cima uma vez, e também espirrar o sangue do bode para baixo 7 vezes. Pergunta a Gmará, será que algo que foi aprendido por Rekesh, por associação, Roser o Melamed Berekesh, podemos voltar a pegar essas alachot e fazer um outro Rekesh, uma outra associação, com outro cenário, uma outra situação? A Gmará fala uma serra de Zvahim que com relação à lei de trabalhos do Bet HaMikdash, não podemos aprender uma alahá por Rekesh e voltar a associar para um terceiro cenário também por Rekesh. Aqui seria a mesma coisa? Aprendemos as alahá das azal por Rekesh, entre o boi e o bode. E aprenderemos os que foi feito dentro do Kodesh HaKodashim por Rekesh, para ser feito também no Oemoe, no Eichá. A Gmará fala que não podemos aprender por Rekesh para um terceiro cenário. Falaram aqui não. Hai, rei meno vedavarajerum. Lá com relação às azaot, do boi e do bode, a Torá sim menciona que é necessário espirrar o sangue para cima e para baixo, também com relação ao boi e também com relação ao bode. O número de azaot não está claro, por isso aprendemos por Ekesh. O número de azaot para o boi é igual ao número de azaot para o bode, porém o principal já está explícito no passu, que é as azaot para cima e para baixo. Portanto, velo rave ekesh, um ekesh parcial de algum detalhe de uma halakha, não é um ekesh completo, não é uma associação completa. E sobre isso não se aplica essa regra que não podemos voltar a aprender por um outro ekesh para um terceiro cenário. Porém, fala Gmará, Nihale Mande Amar, isso faz sentido conforme essa opinião. A opinião de Rabi Akiva e Masechet Zvahim, lo rave ekesh, que suceda que um ekesh parcial não é um ekesh, não é uma associação que se aplica às halakhot em geral, de não aprender dois rekishim, um rekish sobre o outro. Ele demanda amar rave rekish, porém existe uma opinião que sustenta aqui, um rekish parcial, de algum detalhe, número de azal nesse caso, é sim um rekish para todos os efeitos, consequentemente. Mas ele lembra como ele poderia aprender, então essa halakha, aprendemos um rekish entre o boi e o bode, para um número de azal, é um rekish só, já. E vamos aprender um outro Ekesh, entre o Kodesh HaKodashim e o Eichá, seria um Ekesh sobre outro Ekesh, não se fala isso? Responde agora que não. Mekomotu de Gamri Me'adad. Isso que aprendemos o Ekesh pela segunda vez é diferente do primeiro Ekesh. O primeiro Ekesh, associamos os animais, o boi com o bode. O segundo Ekesh, associamos os lugares entre o Kodesh HaKodashim e o Eichá, é diferente, não é um Ekesh sobre um outro Ekesh. São dois Ekeshim diferentes. E bem, tem uma outra possível resposta, é Hutz Libifnim Bechadazim Nagamar. Mesmo que falássemos que não, estamos aprendendo sim um Ekesh sobre outro Ekesh. Porém, o principal do primeiro Ekesh está explícito no passuk. A Torá fala que é necessário espirrar o sangue do boi e do bode para cima e para baixo. Isso aí associamos entre o boi e o bode para um número. Por isso é algo secundário. Voltamos a aprender isso que aprendemos por um Ekesh para um outro Ekesh entre o Echad e o Kodesh HaKodashim. O principal do Ekesh já está sido explícito no Pasuk, que eles têm espirrar o sangue desses dois animais para cima e para baixo. Portanto, podemos sim voltar a aprender um Ekesh sobre um outro Ekesh quando o principal do primeiro Ekesh, ou de um dos Ekeshim, está explícito no Pasuk. Isso explica agora. Continuamos, está na outra braita. Queixão mazé, quando o Kohen Gadol vai fazer as os espirros do sangue, e não mazé a laparoca, ele vai estar no Eichal, e não vai espirrar o sangue em cima da cortina. Ela que nega da paroca, do que sim, vai espirrar na frente da cortina, sem encostar na cortina. A Marabelazá Berabiosi, Labelazá, filho de Labelazá, discute. Anireitia, eu vi a paroca, Beromi, em Roma, depois da destruição do templo, que os Goim pegaram a parochet, veio a ler a kama tipedamim, e tinha na parochet várias pingos de sangue. Shel par vesel shel Yom HaKippurim, e era sangue do boi e do bode do Yom Kippur. Fala Rabi Elazar e Rabi Yossi, se vê daqui que ele será assim, espirrar o sangue sobre a parochet, não na frente da parochet. Pergunta a Gemara, qual é a prova? Vedir mal de par elem da varsha tzibur, veseire avodazarav. Talvez é o sangue do par elem da varsha tzibur. A situação é, por exemplo, que se um tribunal supremo de Yerushalayim falar que algo é permitido, e na verdade ele se enganar, Lo'alenu, algo era proibido pela Torá, e o castigo disso é um sacrifício de ratat. Na situação, todo o povo que seguiu essa alacá do Tribunal Supremo, que estava errada, tem que trazer juntos um par elem da varsha tzibur, um boi para o sacrifício de ratat, para expiar esse pecado. Veseire avodazara, se a mesma coisa acontece com relação ao pecado de idolatria, o Tribunal Supremo fala que algo é permitido, e na verdade algo era proibido por idolatria, todo o povo tem que trazer um bode para o sacrifício de ratat, para expiar esse pecado, perdoar esse pecado. Talvez essas gotas de sangue estavam na parochet, realmente sobre a parochet, manchando-a, talvez era do parelem da varsha tzibur, ou do seire avodazara. Qual é a prova que Rabi Elazar ben Rabi Yossi viu que, com certeza, o par e seira ratat de Yom Kippur? Talvez não. Responde a Mara de Raza de Avid que se brana, porque ele viu que os pingos estavam um em cima do outro. Que Matzlif, como vimos nos abim anteriores, que quando Adon lhe espirrava o sangue, a rat lemala e sheva lemata, uma vez para cima e sete para baixo, que Matzlif, uma embaixo da outra. Então, com certeza, é do par do seira ratat, porque ele reconhece da forma que foi espirrado. O par elem da varsha tzibur, ou o seira avodazar, não tem essa mesma alahá. Betran nami gabi par elem da varsha tzibur. Isso mesmo na discussão, também aconteceu com relação a esse par elem da varsha tzibur, e já explicamos o que é a igavna, que chama mazé, lo ayunogim aparó. A primeira opinião é quando o Kohen Gadol espirrava, qualquer Kohen espirrava o sangue do par elem da varsha tzibur, no Eichal, ele não jogava sobre a cortina. Veim nagu nagu, e se acidentalmente isso aconteceu, que espirrou na cortina, não tem problema. Maravilhosa Berabiosi, a Berabiosa filho de Berabiosi discute. Anireitia Berom, eu vi a parochet em Roma, veio a ler Kamati Pedamim, e tinha várias gotas de sangue sobre a parochet. Shepar elem da varsha tzibur, desipar elem da varsha tzibur, veseire avodazral, esse bode, se o povo de Israel fez o pecado de idolatria, se o Tribunal Supremo ele se enganou, falou que algo que era permitido, Abirazab Rabiu está testemunhando que ele viu que a paroca tinha assim essas manchas de sangue. Perguntou na Vedema de Parvesed Tilema Kippurim. Talvez é referente ao boi e o bode do Yom Kippur. Qual é a prova que esse sangue que ele viu sobre a paroca é do Par Helem da Varsha Tzibur e do Seire Avodazara? Respondeu uma de Hazan de Avid Shalukasidran, porque ele viu que os pingos não estavam em linha reta, na vertical, um embaixo do outro. Estavam aleatórios, de forma aleatória, que é o, com certeza não é o par vesteira ratat. Então, eu tenho certeza que sim, se trata com relação ao par elem da varsha tzibur e o seire avodazara. Continua agora. Litarvulo damim bedamim. O que acontece se o sangue do par ratat se misturou com o sangue do seire ratat antes do Kohen Gadol fazer os espirros dentro do Kodesh HaKodeshim? O que ele faz? É necessário esperar o sangue do boi primeiro, antes do sangue do bode. Amarava falarava, não tem narrado lemala, vesheva lemata. Falarava, ele pega essa mistura, joga uma vez para cima, sete para baixo, veulelo lecano lecano. E uma vez que o sangue está misturado, já vale como se tivesse jogado o sangue do boi e o sangue do bode separadamente. Assim falarava. A mulher Kamed era Birmia, falaram esse ensinamento para a Birmia. Amar, ele falou, Bavlai Tipshai, os babilônios tolos, algo forte. Mishum de Dairi Bela de Hashuha Amri Shmata de Mechashka. Uma vez que eles estão morando num lugar escuro, que é na Babilônia, que é uma planície, eles falaram ensinamentos escuros, ensinamentos errados. Hakayaiv le Mala de Seir, Mikam Mata de Par. Se resulta que o Kohen Gadol estaria jogando uma vez para cima do bode, antes de jogar as sete vezes para baixo do boi, ou seja, ele joga uma vez para cima em nome do boi e do bode, e sete vezes para baixo, nome do boi e do bode, mas rezando que ele está jogando essa vez para cima do bode, antes de jogar sete vezes para baixo do boi, Beturamra, falou diferente, Bequilami, Capela, Itacô, deixa eu finalizar primeiro uma capará, para começar outra capará, Kaledamapá, termina fazendo as altos espirros do sangue do boi, depois você termina com o sangue do bode, e a Marabirmia corrigiu. Primeiro, quando não pega essa mistura, joga uma vez para cima, sete para baixo, em nome do sangue do boi. Ele volta a fazer a mesma coisa, uma vez para cima e sete para baixo, em nome do sangue do bode. Outras duas. Itarvulo danim bedami, pematanota achronot. O que acontece se o Kohen Gadol jogou uma vez para cima o sangue do boi? E agora o sangue do boi e do bode se misturar num utensílio só. Pematanota achronot, antes de jogar sete vezes para baixo o sangue do boi, Savar Rafpapa kamederava lemeima. Rafpapa estava na frente de Rava, ele pensou em falar que a halacha é noten shava lemata leshem par u leshem seir. O Rav Papa, que ele jogaria sete vezes para baixo em nome do sangue do boi e do bode, depois ele volta a jogar uma vez para cima essa mistura em nome do sangue do bode. Isso vai Rav Papa. Amaleirava falará para Rav Papa, Adashta, até agora, Karolan Tipshai, os sábios da terra de Israel o chamaram de tolos, como vimos anteriormente. Veashta Tipshai de Tipshai, agora, conforme que você está falando, eles vão chamar a gente de os tolos dos tolos. Por quê? Porque eles estão nos ensinando e nós não aprendemos. Por quê? Porque conforme que Rafa falou, quando ele ia jogar uma vez para cima o sangue do boi, antes de se misturar, sete vezes para baixo o sangue do boi, em nome do sangue do boi e sangue do bode. E depois, uma vez para cima, em nome do sangue do bode. Se resulta que ele jogou sete vezes para baixo o sangue do bode, antes de jogar uma vez para cima o sangue do bode. Paturamra, tu falou diferente, tem lemala, vai carregar que lemata. Tu falou que necessário jogar primeiro para cima e depois para baixo. Isso vai contra o que a Rafaba disse, com certeza. Viramos a página. E ela amarava, tu falava, corrigiu. Noten Sheva Lemata Leshem Par, ele joga sete vezes para baixo o nome do boi, Vechozer Venoten Achad Lemala Vesheva Lemata Leshem Seir, ele volta a jogar uma vez essa mistura para cima, que sete para baixo o nome do sangue do bode. Outra situação. Intervulo Kossot Bekossot, o que acontece se o Kohen Gadol tinha pegado o sangue da Shkita do boi em um utensílio, o sangue do bode em outro utensílio? Ele se confundiu, ele não sabe agora qual utensílio tem qual sangue. O que ele faz? Ele tem que jogar primeiro o sangue do boi e depois o sangue do bode. Ele não sabe o que é o que. Fala, Gmará. Noten, verrosé, venoten, verrosé, venoten. Joga para mim. Ele pega qualquer copo, qualquer utensílio, joga uma vez para cima, sete vezes para baixo. Volta a fazer a mesma coisa com o outro utensílio e volta a fazer a mesma coisa com o primeiro utensílio. Se o primeiro utensílio era do boi, se resulta que ele jogou sim uma vez para cima, sete vezes para baixo do boi, e a mesma coisa com relação ao sangue do bode e depois do sangue do boi, já saiu da sua obrigação. Isso que ele jogou o sangue do boi por último não influencia. Se o primeiro copo que ele jogou era referente ao sangue do bode, ele jogou primeiro o sangue do bode, depois o sangue do boi, mas ele volta a jogar o sangue do bode, depois do sangue do boi, ele volta a jogar pela terceira vez o primeiro copo, que era o sangue do bode. O sangue do bode que foi jogado antes do sangue do boi foi jogado de uma forma inválida, é desconsiderado. Se resulta que ele jogou sim o sangue do boi antes do sangue do bode. Outra situação. A situação é que ele tinha um copo com sangue do boi, outro copo com sangue do bode. Parte do sangue do boi e parte do sangue do bode caíram num terceiro utensílio, se misturar. Parte do sangue não se misturou, parte do sangue sim se misturou num terceiro utensílio. Fala Gemara, Pshita, com certeza essa é a Alahá, que a Iv, Mivadain Iv. Quando ele vai jogar as rodas, os espirros, ele vai pegar os utensílios que tem o sangue do boi e o sangue do bode que não se misturar. E não vai usar o terceiro utensílio que o sangue se misturou lá. Porém, mil. Porém, existe uma questão aqui. Anach Shiraimavu, o Lei Sodazli, qual é a categoria desse sangue que está misturado no terceiro utensílio? Um sangue que sobra pode ser Shirai, pode ser sobras que não foram rejeitadas, simplesmente sobraram. Ou pode ser sangue que foi rejeitado. A Alahá varia se é um sangue que foi sobrou sem ser rejeitado, tem que ser jogado na base do Mizbeach, na base do altar, a base chamada Yesod. Era um degrau que saía no chão do Mizbeach. Porém, se o sangue foi rejeitado, esse sangue tem que ser jogado numa Amá. Amá é um riacho que passava no meio da Azara, no meio do pátio do Betamindas. Fala, Hanach Shirai Navo, será que esse sangue do terceiro utensílio da mistura, que não foi usado e não poderia ser usado, será que é sobras, não foram rejeitados? Veleis Sodazli, são jogados na base do Mizbeach. O Dimo, talvez, de Ruinav, talvez foram sim rejeitados. Veaz Lama, e tem que ser jogado no riacho do Mibetamidash. Amar Rafa, Val Rafa. Afiro Leman de Amar, mesmo que eu vou a seguinte opinião, vamos ver essa machloca nesse daf, na continuação. Kosechad ou Sechavero Shirai. Existe uma questão. A pessoa estava fazendo o abate do um sacrifício de Hatat, sacrifício de expiação, ou qualquer outro sacrifício. Ele pegou parte do sangue em um utensílio, um bazar, uma colher, e pegou a outra parte do sangue que caiu na Tashrita em outro utensílio. Ele, muito de jogar esse sangue no Mizbeach, fazer Zrikadá, jogar o sangue no Mizbeach, ele escolheu um copo só, uma colher só. Qual é a categoria do outro copo? Será que o outro copo é Shirai? São sobras que não foram rejeitadas, simplesmente sobraram e são jogadas na base do Mizbeach? Ou será que foram rejeitados? Porque o Kohen resolveu escolher um copo e não o outro, talvez foi rejeitado, tem que ser jogado no riacho. É uma machloket com relação, é uma discussão. Amar a fala, fala a amar, conserrado, serraveiro, Shirai. Mesmo que foi a opinião que sustenta que um copo que foi escolhido considera o outro copo que não foi escolhido para ser jogado o sangue desse copo em volta do Mizbeach como sobras. Não foi rejeitado, são sobras e são jogadas na base do Mizbeach, do altar. Porém, Anemili só se aplica isso só se esse copo poderia ser jogado o seu sangue no Mizbeach. E o Kohen, por motivos práticos, não jogou todo o sangue em volta do Mizbeach. Ele escolheu um copo, porque não chegou a rejeitar o outro copo, falava o Papa. Nessa situação, o outro copo que poderia ter sido escolhido não foi rejeitado e é jogado na base do Mizbeach. A Valahai, porém, com relação a esse terceiro copo, na nossa situação, que o sangue do boi e o sangue do bode se misturam nesse terceiro copo. De Iba Elementa Vlomatsiai, mesmo que quisesse jogar esse sangue, fazer as asas dos espirros com esse sangue que se misturou, será proibido. A priori tem que usar o sangue que não se misturou. Lo, na situação, esse sangue sim seria rejeitado, fala Rav Papa, e deveria ser jogado no riacho, mas a priori de Rav Papa. Amade Ravuna, Bredi Rav Yoshua, Lei Rav Papa. Falou Ravuna, filho de Rav Yoshua, para Rav Papa, aderaba ao contrário do que você falou. Afiro le manda amar, kosechad o sechavero da rui. Mesmo que eu tenha outra opinião, que sustenta que um copo que foi escolhido para ser jogado seu sangue em volta do Mizbeach torna o outro copo rejeitado. Porque um copo foi escolhido e não outro copo. Então, fala, sabe essa opinião que o segundo copo foi rejeitado, tem que ser jogado no riacho. Mesmo que eu tenha essa opinião que dificulta mais a Alahá, Hanemili, isso só se aplica de Dacha Beadaim. Essa pessoa rejeitou por escolha própria. Ele poderia ter usado qualquer copo, escolheu um copo e não o outro, rejeitou o outro copo. Nessa situação que estamos se tratando, que o sangue do boi e do bode se misturar, o Kohen Gadol não rejeitou esse terceiro corpo por livre e espontânea vontade, por escolha própria. Porque ele não poderia escolher esse sangue misturado para fazer os espirros. Logo, nessa situação, tem um sangue que dificulta mais a Alahá na outra Machloket. Aqui sustenta que esse sangue de misturado não é rejeitado, são sobras e jogados na base do Mesber. Detalhe, agora a Gemara cita essa braita com essa Machloket do Sahamim. Lemala Omer. Essa braita se trata do sacrifício de Hatat. Sacrifício de expiação. Porém, Lemala Omer, a parasha antes dessa parasha do Hatat, se trata do Seir Hatat do Nasi, se o rei do povo de Israel, que tinha autoridade de fixar a Lahot, era um Tamid Chacham, um sábio da Torá, e achou que algo era permitido, e na verdade algo era proibido pela Torá, e o castigo disso é um sacrifício de Hatat, esse rei, esse Nasi, tem que trazer um Seir, um bode para os sacrifícios de Hatat. Então, Lemala Omer, com relação a essa paraxá do Seir Hatat do Nasi, o pastor que fala, Vedamo Ispor, o resto do sangue vai ser jogado na base do Misber. O Lemata Omer, na próxima paraxá, que se trata com relação ao sacrifício de Hatat, Vedamo Ispor, todo o seu sangue vai ser despejado na base do Misber. Nossa primeira paraxá, a Torá fala o sangue. Um sangue específico, não todo o sangue. Com relação à paraxá do outro, a próxima paraxá do Hatat, a Torá fala assim, todo o sangue. Qual é a diferença? Com certeza, essas duas paraxiot têm as mesmas alahot. Com relação a esse aspecto. Fala a Braita. Minai lehatat kibed dama berbakosot. Veratam mizehad veumizehad. Shikulan ispachim leesot. Uma situação, a pessoa fez o abate do sacrifício de Hatat. Pegou 4 copos para receber o sangue da Shrita. Com relação ao sacrifício de Hatat, ele tem que jogar o sangue do sacrifício de Hatat 4 vezes. Uma vez em cada canto do Misber, do altar. Ele pegou 4 copos. E pegou o primeiro copo, jogou parte do sangue em um canto. O segundo copo no segundo canto, até o quarto canto. Usando os 4 copos. Qual é a fonte disso? Que todo o resto do sangue dos 4 copos é jogado na base do Misber. Não é rejeitado. Tá? Mas o Mar falou para o Sanko. Betkol damayishpor. Todo o sangue vai ser despejado na base do Misber. A questão é, Yachol afilo natan arba matanot me'achat men. Será que essa alahá também se aplica quando o Kohen resolveu pegar um copo só, desses 4, e jogar 4 vezes em volta do Misber? E sobrou um pouco de sangue. Será que também temos que jogar todo esse sangue que sobrou, também nos outros 3 copos, na base do Misber? Será que esse sangue não foi rejeitado? Talmud Lomar falou para o pastor que não. Com relação ao primeiro paraxá do Seir Hatat do Nasi, limita a falar. Esse sangue vai ser jogado na base do Misber. Esse sangue não foi rejeitado, é o sangue do copo que foi usado. Efetivamente. O sangue dos outros 3 copos que não chegaram a ser usados foram rejeitados e são jogados no riacho da Azara. Runishpakles, somente o resto do sangue desse copo que foi usado, como falamos, é jogado na base do Misber. Runishpakles lama, o resto do sangue é despejado no riacho. Conforme essa opinião, um copo torna os outros copos rejeitados. Um copo que foi escolhido, ele considera que os outros copos vão ser jogados no riacho. São rejeitados. A beleza de Rabi Shimon, o verfado da beleza de Rabi Shimon, minai lechatat shekibel dama berba kosot venatan arba matanot mechad men shekulam nishpachim leyesod. Fala a beleza de Rabi Shimon, diferente de Tanakama. Qual é a fonte disso aqui? Se o Kohen recebeu o sangue da Shrita em 4 copos diferentes, escolheu um copo só para jogar em volta do Mizbeach, qual é a fonte disso que os outros copos não foram rejeitados e sim são jogados na base do Mizbeach? Então, Doma falou para o Suk, Vetkol damayishpor, todo o sangue vai ser jogado na base do Mizbeach. Isso vem incluir os outros copos também. Com a primeira filosofia de Shimon, um copo não torna outro copo de sangue que não foi escolhido rejeitado. São sobras. A questão é que Tanakama se baseia num pasuk, o pasuk da Parashah anterior com relação a Seira Hatat do Nasi, fala que parte do sangue vai ser jogada no Mizbeach, na base, não todo o sangue. Então, o que Rabi Elazar e Shimon vai fazer com esse pasuk? Amaravash, Amaravash, Lemaut, Shiraim, Shibetzavar, Bema. Rabi Elazar e Shimon vai usar esse pasuk, que só parte do sangue é jogada na base do Mizbeach, para falar que não todo o sangue. Não todo o sangue significa que o sangue que pingou do pescoço do animal, depois da Shrita, não foi recebido no utensílio sagrado, caiu no chão, e esse sangue não vai ser jogado na base do Mizbeach. Esse sangue vai ser varrido, vai ser levado pelo riacho que estava na Azará, porque esse sangue sim é rejeitado, não foi recebido no utensílio sagrado. Os outros sangues que foram sim recebidos nos copos, mesmo que eles não foram usados, um copo só foi usado para jogar o sangue em volta do Mizbeach, os outros três copos não. Mesmo assim, fala Rabi Elazar e Rabi Shimon, que eles não são rejeitados, são sim sobras válidas, são jogadas na base do Mizbeach. E convimos que Rav Papa e Rav Lebre de Rav Shua vão discutir a situação que o sangue do Parah Hatat e o sangue do Seira Hatat se misturam num terceiro utensílio. Será que esse resto, esse utensílio que tem esse sangue que se misturou, contém sangue rejeitado ou não? Deus te abençoe, um novo Dav com novos conceitos. Por um caderno, amém, amém, amém.